O FMG Educativa, a estação do conhecimento.
Expresso de volta aqui na UFMG Educativa, eu sou Felipe Sartoretto, sigo com você até as 5 da tarde pela 104,5 FM nas ondas do seu rádio e também pela internet no fmg.br/rádio e, como prometido, agora é hora de bate-papo aqui no Expresso. Já está rolando o Sonora, o Ciclo Internacional de Compositoras BH, um festival internacional de composição feminina que teve origem no Brasil e organizado de forma colaborativa por autoras e produtoras em diversas cidades do mundo. O evento foi criado para dar visibilidade à presença da mulher na cena musical internacional e expor suas potencialidades individuais, gerando espaço de reflexão coletiva. Em 2017, segunda edição, o festival ocorre em 15 países e 68 cidades. E para saber mais sobre o Sonora BH, eu converso agora com a coordenadora e produtora do festival, a Bia Nogueira. Boa tarde, Bia.
Boa tarde, Felipe. É um prazer estar aqui conversando com você e com os ouvintes da Rádio FMG Educativa.
Oh, bacana, o prazer é todo nosso, Bia. Bom, para começar, conta para a gente um pouquinho sobre como que surgiu o projeto Sonora, o que é o Sonora, como vocês trouxeram ele para BH.
Claro. Olha, o Sonora, na verdade, surgiu de um desejo coletivo de mulheres do mundo inteiro de expressar a sua arte, se expressar através da música. E, na verdade, a provocação inicial, eu acho que é justamente a Dé Mussolini, que, diante de um questionamento de um organizador de festival de cantautores, né, de canção, disse que tinha pouca mulher no festival porque tinha pouca compositora. A Dé, ela fez um grupo no Facebook, né, assim, privado, falando: ó, mulherada, dia 2 de fevereiro, vamos todo mundo soltar uma música sua, cantando e tocando sua composição, com a hashtag Mulheres Criando. Disso, o grupo só foi crescendo porque as compositoras que estavam nele, amigas da Dé, né? Eu, inclusive, estava lá. Muitas das mulheres que hoje são, que fazem Sonora, estavam nesse grupo. Foi colocando as amigas e o grupo ficou enorme. E no dia, mais de 200 mulheres no mundo inteiro fizeram a hashtag, entendeu? E foi muito interessante, porque disso surgiu a sementinha, a ideia de se produzir um festival entre algumas, por exemplo, o pessoal que estava mais próximo, que era aqui Belo Horizonte, São Paulo e Rio. Acaba que, no final das contas, esse festival, ele, no ano passado, que foi a primeira edição, nós fizemos uma convocatória, a gente fez ele em 5 países, em mais de 20 cidades. Esse ano, como você disse, né, nós abrimos edital para as produtoras que são compositoras da cidade se inscreverem. A gente está em 15 países, 68 cidades, né? Então a gente cresceu aí vertiginosamente. E é tudo feito de maneira horizontal, as decisões e a organização toda. A gente tem uma coordenação, né? Que nós somos 10 mulheres na coordenação, que coordena todas as cidades do mundo, mas as produtoras locais têm toda a autonomia.
Bacana. E então surgiu esse festival que hoje está em 15 países, tudo aqui em Belo Horizonte?
Em Belo Horizonte, eu diria que o germen é a Dé, essa hashtag, mas eu acho que é mais amplo, sabe? O surgimento do festival. Ele é instigado pela hashtag, mas eu acho que as mulheres do Rio e de São Paulo, também de Natal e aqui de Belo Horizonte, e também de Ouro Preto, que é a Mamaê, que fez também o festival na Espanha. Eu acho que essas mulheres que hoje são da coordenação da Bahia, elas meio que juntaram, e a ideia foi ficando mais volumosa com essas mulheres todas, entendeu?
E vocês coordenam o ciclo em todo o mundo, mas cada festival em cada cidade tem ali sua própria organização, os artistas são locais.
Não necessariamente. No nosso, a gente privilegiou as artistas locais, mas há exceções, porque as produtoras locais, elas têm liberdade para fazer curadoria de acordo com o critério que elas acham mais viável, entende? Uhum. Então, acaba que tem umas diferenças regionais. Nós temos, assim, um documento que a gente envia para elas, falando alguns dos nossos princípios, né? Mas elas têm muita liberdade.
Uhum.
Inclusive, por exemplo, a nossa curadoria daqui, especialmente, tem toda uma preocupação com a questão da representatividade negra, da representatividade trans, né? E a gente, no documento, pede que todas as cidades tenham se atentem para isso também, né? Mas não é obrigatório, entendeu?
Uhum. Com certeza. E como que é coordenar um festival aí em 15 países, 68 cidades? Eles acontecem mais ou menos na mesma época, ao mesmo tempo?
Então, ele está acontecendo esse ano, no mês de setembro, no mundo inteiro. Então, por exemplo, agora deve estar acontecendo em 7 cidades, mais ou menos, simultaneamente, né? Então, vai acontecendo isso. Olha, uma loucura. A gente fica louca. Tem uma divisão, né, por cidade, por região, para cada uma. E é muito trabalho. A gente acaba... Eu não sei. Tudo que a gente consegue, eu acho que muita fé, muita força. A gente acredita muito que esse projeto, ele é importante. Ele tem dado muita visibilidade para as mulheres compositoras. E eu acho que é isso que fortalece todas nós para a gente seguir ralando. E olha, outra coisa importante, muita parceria. Muita gente se disponibiliza, mulheres e homens, a trabalhar conosco sem remuneração, porque a gente ainda não tem patrocínio, né? Nós temos alguns apoiadores, mas nós não temos um volume de patrocínio grande. Então, a gente conta muito com o trabalho colaborativo e está lindo. O material de audiovisual é super de muita qualidade, porque a gente tem muita assessoria de imprensa, a gente tem muita gente envolvida querendo fazer essa história acontecer no mundo inteiro.
Muito legal. Inclusive, eu estou vendo aqui o cartaz no Facebook, tem América Latina, África, América do Norte, Europa e Ásia, e tem para todo canto o Sonora. Bom, agora são 3 horas e 43 minutos, você está no Expresso 104,5 e eu estou conversando com a Bia Nogueira, ela é coordenadora e produtora do Festival Sonora. Bia, a gente estava falando aí um pouquinho sobre esse início do festival, né, a sementinha ali. Quais são os principais desafios? A gente falava aí do desafio das mulheres serem reconhecidas como autoras e compositoras, têm espaço. Quais são os principais desafios, situações, preconceitos que as mulheres costumam enfrentar aí no cenário musical, como compositoras ou como instrumentistas, intérpretes?
Olha, como compositora, a gente sofre muito uma máxima, né, de que mulher na música só pode ser intérprete e diva, né? Tem uma coisa com esse termo diva. E isso acaba, quando a gente é colocada nesse lugar, acaba tirando de nós principalmente esse lugar da criadora, né? Da pessoa capaz de se expressar e de colocar em forma de música o que você, né, essas reflexões sobre o mundo. É muito difícil os festivais e editais para música. Se você for reparar, dá uma olhadinha, assim, quem estiver ouvindo, tiver curiosidade, dá uma olhada para você ver nos festivais de canção, nos festivais de compositores. Eles são, na maioria das vezes, preenchidos por homens, assim. Você vai ver, tem muito, tem 80%, 90% de homens e pouquíssimas mulheres, né? Quando a gente está mesmo, às vezes você vai apresentar no teatro, você vai passar o som, o técnico, ele não te ouve falar, te desconsidera, te ignora. Mesmo os nossos pares, amigos músicos, né, diminuem mulheres, às vezes mulher instrumentista que toca mais, que tem mais técnica que ele, é questionada, entende?
Uhum.
Olha, Felipe, são tantas. Eu poderia ficar aqui a tarde inteira dando exemplos, assim, de você ser ignorada quando você está num trabalho criativo, a sua opinião ser ignorada, ou às vezes você fala uma coisa e ninguém considera. E aí um cara fala a mesma coisa e é levado, né? a cabo. Eu acho que é um preconceito muito parecido com preconceito racial. Assim, eu sou uma mulher negra, de pele mais clara, então eu sofro menos preconceito que as pessoas de pele mais escura, mas também sinto esse preconceito. Eu acho que é o mesmo, eu sinto que é a mesma, o mesmo tipo de tratamento, como se a gente fosse menor mesmo. E aí a gente tem esse processo de sensibilização, quando a gente faz um festival desse tamanho, né, e traz compositoras de muita qualidade, eu acho que é um processo de sensibilização mesmo, para os homens, né, que estão aí no mercado, no nicho da música, refletirem que nós temos voz, nós existimos, resistimos e temos autonomia para fazer um festival lindo e fazer nossas composições, botar no mundo. Só um adendo que eu queria fazer, que nós temos muitas pessoas ajudando assim, na filmagem, o Daniel está fazendo tudo no amor, mas nós temos duas técnicas de som que estão fazendo som lá no Espaço 10. E está sendo muito bacana, porque a gente sente muita diferença de tratamento, entendeu? Sem crise, é uma delícia, assim. Está muito gostoso.
Bia, na história da MPB aí, a gente sempre teve aquela história dos homens que compunham falando no lugar da mulher, né? Tem Chico Buarque, tem outros exemplos aí. Isso ajudou ali também a tirar o espaço ali das mulheres, já que tinha homem falando por elas? E como que você vê isso hoje? Tanto no cenário alternativo, quanto, por exemplo, no sertanejo aí, que temos compositoras mulheres e cantoras mulheres.
Alô?
Mudou? Você acha que mudou hoje?
Olha, mudou muito. Eu acho que o homem pensa duas vezes antes de falar em nome de uma mulher, né? Numa composição, assim. Eu acho que hoje, cada vez mais, eles têm... Os compositores... É porque nós estamos evoluindo, né? Também não dá para ser anacrônico. Isso, na década de 60, ela era absolutamente aceitável. Um homem falar no lugar da mulher, sabe? Ele... criar esse personagem. Você citou o Chico Buarque. O Chico, ele tem muitas peças de teatro, né? E muitas vezes ele está ali escrevendo para uma personagem. Mas, de qualquer maneira, é um grande avanço você, por exemplo, hoje, eu como mulher, que sou fã do Chico Buarque, não me reconhecer na narrativa dele, entende? Quer dizer, é uma mulher idealizada que eu como mulher não me reconheço. Então... eu fico muito impressionada de me reconhecer nas canções das minhas contemporâneas, de verdade. Né? E acho que mais do que falar em nome da mulher, eu acho que o incômodo maior são as letras misóginas, as letras machistas, que objetificam, né, o corpo da mulher, que diminuem a mulher. Eu acho que esse é o incômodo maior. E acho que o fato de nas várias áreas da música, né? Inclusive você citou o sertanejo, eu estou achando esse movimento maravilhoso das mulheres empoderadíssimas, né? Dando um recado, autônomas, falando o que elas sentem, o que elas querem, saindo desse papel de passivo, né? Das canções, cada vez com papéis e narrativas de mulheres fortes, independentes. Eu acho isso um super avanço e acho que os homens estão atentos também, né? Para entender que o momento histórico é outro. E que não precisa de homem falando no lugar da mulher, né? A mulher tem sua própria voz e sua própria história.
Bom, Bia, o festival começou ontem, né? E segue até sábado. Como é que foi a apresentação de ontem e como está a expectativa aí para os próximos dias?
Foi lindo. Ela é uma artista muito conectada com a vida, né? Com a natureza, foi muito bonito, com o feminino também. Tivemos a Paula Oliveira, que foi uma das produtoras, veja bem, né, o intercâmbio. Ela é brasileira, estava na Argentina, produziu Sonora na Argentina ano passado e se apresentou nele hoje. E ontem se apresentou no nosso Sonora aqui de Belo Horizonte. Foi bem legal. E o coletivo Negras Autores também se apresentou. Foi lindo, um momento muito emocionante da noite. Elas são mulheres negras falando a sua história, do seu ponto de vista. Foi de arrepiar. E hoje... eu já vou aproveitar para fazer uma propaganda, porque é meu show. Eu estou aqui me preparando também para daqui a pouco chegar lá no Espaço 10. Eu faço meu show com o Thiago Quintino, pianista. A Flávia Ellen também vai fazer o show dela, que ela é uma das... junto com a Demo Sulini e junto com a Morina, elas são do coletivo Mulheres Criando, né, que eu também faço parte, e nós é que organizamos o Sonora em Belo Horizonte. E também hoje tem a Júlia Rocha, uma cantora maravilhosa que lançou um disco esse ano, uma cantora de samba, compositora de primeiríssima linha. Então vai estar muito, muito especial. A Ludaiola também vai fazer uma intervençãozinha entre os intervalos. Então vai ser uma noite bacana. A programação vai até dia 23, sábado, sempre às 19h30 começa, né? São três shows, dois de 25 minutos e um de 40. Tem um intervalinho no meio, para o pessoal poder comer alguma coisa ali no hall. Tá uma delícia, o clima lá da casa é demais.
E é no Ideia.
Ideia, Espaço Cultural. Lá, gente, quem não conhece, deve conhecer, muito aconchegante, é muito gostoso. Um espaço com uma acústica maravilhosa, piano de cauda, vai ser delícia.
Certo. E, bom, para quem quiser mais informações sobre o festival e também sobre o seu trabalho, Bia, como faz para conseguir?
Ó, para você saber mais sobre o festival, você pode entrar lá no Facebook, na página do Mulheres Criando. Até você digitar Mulheres Criando na procura, que a gente aparece lá, Coletivo Mulheres Criando. Tudo sobre o festival daqui de Belo Horizonte. E na página do Sonora, se você quer saber sobre o Sonora Internacional, o que está acontecendo no Brasil, é só você entrar também lá na página do Sonora, Ciclo Internacional de Compositoras. Nós também temos um site, que é o Sonora, é Festival Sonora, também está fácil lá no Google. E se você quer saber mais sobre mim, Bia Nogueira, todas as redes sociais, eu estou lá, é só me procurar, me dar um oi que eu respondo, tá, gente? Eu que respondo.
Bom, pesquei aqui uma música sua, Ignomínia. É isso?
Você
pode falar?
Posso. Essa música vai estar no meu disco. Esse vídeo que está aí no YouTube é um vídeo mais antigo. Estou regravando ela para colocar no meu primeiro disco, né? Disco cheio, que vai ser lançado em março do ano que vem. E é uma música que fala, eu acho que ela fala do que a gente está vivendo agora, esse mundo. A gente está vendo um crescente aumento aí da xenofobia, das guerras, da intolerância religiosa, racial. E eu falo um pouco, essa música fala um pouco disso, assim. E lancei recentemente também Dandara, que foi um videoclipe que foi lançado no Brasileiríssimo, que é um site, é uma página do Facebook super com 8 milhões de curtidas, e foi muito legal porque ele teve uma receptividade boa. Teve, tipo, mais de 2 mil compartilhamentos. Eu fiquei super feliz. Então, tem Dandara também, né? Vai estar no disco. Então, quem quiser conhecer meu trabalho aí no YouTube, pode digitar Dandara Bia Nogueira ou Ignomínia. Tá lá no meu canal no YouTube. Tem muita coisa legal.
Beleza, Bia. Muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG Educativa. Sucesso com a apresentação de hoje e vida longa ao festival.
Ô, Felipe, querido. Muito obrigada pelo espaço, pela conversa, pelas perguntas super pertinentes, tá? Foi um prazer estar aqui com você, um beijo grande para você e para todos os ouvintes da Rádio FMG Educativa.
Valeu, o prazer é todo nosso, uma boa tarde, tchau, tchau.
Boa tarde, querido, tchau, tchau.
Bom, eu conversei com a produtora e coordenadora do Sonora, do Festival Sonora, a Bia Nogueira. A gente falou sobre o Festival Sonora BH, que começou ontem e vai até sábado no Ideia Espaço Cultural, que fica na rua Bernardo Guimarães, número 1200, no bairro Funcionários. Em cada dia do festival, a programação apresenta 3 shows e uma intervenção aí secreta. Os ingressos podem ser adquiridos na porta do evento ou antecipadamente no site simpla.com.br, pesquisando por Festival Sonora BH. Para outras informações, é só entrar e também conferir a programação completa, é só acessar a página organizadora do evento no Facebook, facebook.com/sonorafestivalbrasil. E para a gente já ir aí entrando no clima do show da Bia Nogueira, ela falou aí sobre a Ignomínia, mas falou que Dandara é a música que está, digamos assim, bombando mais lá no YouTube. Então a gente vai com o som aí da Bia Nogueira, Dandara. às 3h55 aqui no Expresso.
FMG Educativa, a estação do conhecimento.